Bem, senhoras e senhores deputados, peço desculpa pelo meu atraso e... Exatamente. Nós temos de ser todos um bocadinho condescendentes, às vezes esperamos uns pelos outros, como já aconteceu várias vezes. Portanto, o objetivo desta reunião, ou do grupo de trabalho, é a votação na especialidade das propostas. Antes de iniciarmos esse processo, queria saber se alguém quer fazer alguma intervenção. Está lá no entendido dias. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste processo de discussão na especialidade, o PS não apresentou nenhuma proposta de alteração pela razão que passo a explicar. No processo de discussão na especialidade, ainda não ouvimos e desejávamos ouvir o Presidente do Instituto Português da Juventude. É claro que ele já esteve aqui numa audição. Nessa audição, foi uma audição que seguiu à audição da Federação Portuguesa de Futebol, em que eu estive presente e tive depois que sair por razões de saúde ponderosas, que julgo que todos entenderam, que me impossibilitaram de acompanhar essa audição. É uma adição para nós importante. Na oportunidade era impossível ser substituído por quem quer que fosse, porque era eu que estava presente na audição. E, portanto, é a audição do Sr. Presidente do Instituto do Desporto e Juventude, é para nós importante para concluir o processo de discussão. Acresce que, tratando-se de matérias que têm a ver com a violência dos recintos desportivos, também é inegável, e foi aqui dito, aliás, por vários dos intervenientes, que temos todo o interesse também em coligir a informação ou a opinião, embora a entidade não tenha tido com o Parlamento o comportamento que devesse ter, a entidade, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, a APAF. Porque é a entidade, como aqui já foi dito pela própria Federação Portuguesa de Futebol e outros, lida diretamente com este problema, porque os seus associados são quem normalmente é muito visado em situações de violência e de desacato no recinto desportivo. Finalmente, e por isso pretendíamos que essa audição fosse feita, do Instituto Português da Juventude e Desporto, e que se pudéssemos esperar, se vier, porque foi prometido assim, o parecer escrito da APAF. Acresce que nós estamos a ser pressionados para concluir os trabalhos de especialidade, para cumprir com uma norma que está na proposta de lei, que diz: esta lei entra em vigor a 30 de julho de 2013. Essa norma de entrada em vigor é uma norma como qualquer outra, vale o que valem todas as outras, ou seja, está sujeita, como todas as outras, a alterações de especialidade. E o que eu propunha era que fosse essa norma alterada de maneira a que nós não tivéssemos esse espartilho, que pode, eventualmente, por 8 dias ou por 15 dias que sejam, perturbar o final de trabalhos da Comissão nesta proposta, que é, de todo, a meu ver, desnecessário, já que esta proposta não tem em si substância nem razão imperiosa que implique a sua entrada em vigor a 30 de julho. Nem sequer coincidente com a época desportiva, mas ainda que o fosse, mas nem sequer é coincidente com a época desportiva, que não se inicia nessa data, nem no dia seguinte. Mas ainda que o fosse, a legislação desta natureza entra em vigor quando entrar, assim tem acontecido sempre e acontecerá sempre, porque aquilo que ela faz não é alterar pressupostos de participação na competição, mas alterar coimas ou outros aspectos que, entrando em vigor, entra em vigor para todos ao mesmo tempo e, portanto, não suscita nenhuma questão que impeça o Parlamento de alterar essa norma e de permitir com isso que o processo de especialidade decorra com a tranquilidade e com a normalidade que eu acho que é necessário que decorra. Não vejo nenhuma razão de urgência, nem razão de exigência da própria lei para ficarmos nós coartados nas nossas capacidades de melhor trabalhar este texto, só porque ele diz que entra em vigor a 30 de julho. Por isso eu requeria que essa norma de entrada em vigor fosse objeto de alteração, desde logo consensual no grupo de trabalho ou na comissão, não sei, para podermos não ter em cima de nós todos, e eu refiro-me a mim pessoalmente em função de um problema de saúde que ainda me está a atingir duramente, não serve para mais nada, porque o PS tem mais deputados e podia estar cá outro deputado, mas fui eu que acompanhei esta proposta desde o princípio. Não me serve mais nada dizer que saí da cama para vir a esta reunião, hoje à tarde, como tem acontecido noutras circunstâncias. E isso deve minimamente, naquilo que é o trabalho parlamentar e a nossa forma de nos relacionarmos, ter algum peso, alguma importância. Portanto, é no sentido de concluirmos, como acho que deve ser concluído o trabalho de discussão na especialidade, e de desatarmos o suposto garrote da data 30 de julho, como a data de entrada em vigor desta lei, que eu propunha que isso fosse ponderado.
Mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Está tudo bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer duas pequenas coisas. Primeiro, tenho consciência, já conhecia do estado de saúde do deputado Laurentino Dias e do esforço e sacrifício que fez em vir aqui hoje. E, portanto, tem nesse aspecto toda a minha solidariedade e desejo as rápidas melhoras. As rápidas melhoras. O segundo, para dizer que há diversíssimos aspectos nesta legislação que vão ter um impacto direto na organização e planeamento de uma época desportiva. E, portanto, podendo, é evidente que não é imperativo, mas podendo estas alterações à legislação entrarem em vigor e ser dadas a conhecer aos seus destinatários antes do início da próxima época desportiva, do próximo quadro competitivo, permitirá a essas entidades organizarem-se e organizarem a época em função desta nova legislação. Seria sempre muito mais perturbante se este diploma entrasse em vigor já após iniciada a época desportiva. Terceiro, correu o prazo, e foi um prazo bastante alargado, para todos os grupos parlamentares que nisso tivessem interesse entregarem as suas propostas de alteração, e eu verifico, tirando os grupos parlamentares do CDS, PP e do PSD, mais nenhum outro grupo parlamentar usou esse prazo para entregar qualquer proposta de alteração, o que, a meu ver, mostra que eles mesmos entenderam que o processo legislativo decorreu normalmente e nem sequer se justificava entregarem propostas de alteração, fosse por que razão fosse, ou porque estão absolutamente contra, ou porque estão absolutamente a favor. E, portanto, com o devido respeito pelo deputado Laurentino Dias e a minha simpatia pelo seu estado de saúde, nestes dois últimos pontos permito-me discordar de tudo o que o Sr. Deputado disse. Muito obrigado.
Muito bem. Nós temos aqui um problema que eu tentei, como já até pela solicitação do deputado Laurentino Dias, tentei e alargámos o prazo que tínhamos para a entrega de propostas. A questão da audição com o IPDJ, é verdade que eu, sinceramente, não conheci o estado completo do deputado Laurentino e nem na altura me foi solicitado que não fizesse a audição, que eu não a teria feito. Entendi que é daquelas coisas como às vezes as pessoas estão e depois saem, portanto, foi uma coisa de continuidade. Agora, E nós normalmente aqui no grupo de trabalho fazemos coisas com consenso. Eu não quero também estar aqui a impor aqui uma... Impor é na comissão é que vota-se e vence. E, no grupo de trabalho nós não temos esse princípio. Que o melhor que eu posso fazer, na minha opinião, é... Hoje eu pedi à doutora Teresa para enviar o cronograma que temos para o 30 de julho. O Dr. Valentino evoca que não é assim tantas as mudanças. Nós, por acaso, não achamos isso dessa forma. Entendemos que há aqui mudanças, umas mais importantes, menos importantes, mas há aqui algumas mudanças relevantes. A época desportiva começa, a primeira prova do futebol começa em 10 de agosto. O que eu acho que se pode fazer é, nós não discutimos isto hoje, isto vai amanhã para a comissão, e amanhã na comissão toma-se uma decisão. O Sr. Presidente põe a questão, os grupos parlamentares, até porque não está aqui toda a gente, portanto, falta aqui o PCP e o Bloco de Esquerda, e portanto depois, curiosamente, este é um grupo de trabalho um bocadinho fora de normal, porque isto foi feito o debate na generalidade, por exemplo, por deputados da primeira comissão do PCP, não por exemplo, o deputado Miguel Tiago, o Rita Rato, que são da nossa comissão, mas isto está na oitava comissão, eles não têm vindo, a partir do momento que senti que eles não vinham também, e que não foi dali que foi vindo, também não tive uma intervenção, normalmente costumo fazer particular com o deputado Miguel Tiago, que ele possa estar no máximo de audições, o Bloco de Esquerda não, porque sempre deliberou não participar. Eu não tenho, quer dizer, eu em termos de prazo, mesmo que a gente levasse isto amanhã, fechasse o processo amanhã, o prazo está sempre queimado, quer dizer, é sempre difícil de cumprir. É possível, mas não tem que correr tudo bem. Compreendo também que seja importante, antes de início da época desportiva, este assunto estar, seja muito, seja pouca alteração, mas porque isto tem uma lei, é verdade, todos reconhecemos que esta lei tem uma preponderância muito forte na área do futebol. Curiosamente, este fim de semana tivemos uns casos de violência, mas que não é tanto a ver com esta lei, a mais gente foi entre os atletas e a jurisdição é sobretudo do organismo que tutela, que tem que tomar medidas, mas tivemos curiosamente um caso de violência desportiva, ou violência num recinto desportivo. Agora, eu portanto, voltar a ouvir o IPDJ, e não sei se essa é uma condição fundamental, quer dizer, o tal Laurentino tem acesso à gravação. Não sei se há alguma questão, mas a questão agora aqui que se coloca é assim, para voltarmos a ouvir alguém. Eu não estou aqui a evocar a questão de ouvirmos, porque só estavam, nós já fizemos muitas vezes em que as pessoas assinam, quer dizer, também não vale a pena estarmos aqui com, não foi com a intenção como sabe, nem eu me apercebi que a questão de saúde era nessa perspectiva. Não, a sério, sinceramente, eu preferia ter cancelado a audição e marcá-la para outra data se a questão foi colocada como está a ser colocada. Agora, sinceramente, nunca ando aqui, nunca fiz, portanto, até agora nem quero fazer coisas de fazer. Foi numa de, epá, temos as coisas marcadas, vamos continuar os trabalhos. Diga.
Eu saí dessa reunião e disse que nem cá estava, porque eu não me convenci.
Estava numa indisposição.
Eu disse que cá estava. Eu só por qual, embora já não aguentava muito. Eu não tinha condições nenhumas para cá estar. Estava com os dois horríveis e fui embora. Saí da porta e encontrei logo o problema. Cumprimentei-lhe só o Augusto, peço-lhe essa desculpa, mas estou aqui por causa desta audição e agora da sua. E já não me aguento mais. Fui embora. Quando você voltar, eu cá estarei, porque eu disse aqui depois, muito mais disso. Fui embora. E fiquei espantado quando disse que teria isso. Se eu dissesse assim, papá, tinha lá marcado, tinha lá o que fazer. E eu diria, pronto, paciência.
Agora, mas o Sr. Deputado também não solicitou que não se fizesse a audição.
Eu fui embora. Porquê? Se ainda por cima, se o senhor estivesse aqui com o órgão para fazer essa reunião, pronto, eu não tinha nada a dizer, ficava triste. Dizia assim, não foram elegantes, porque eu não estava porque estava doente. Pronto. Mas tenho que aguentar e vou ver a gravação. E pronto. Foi, não foi, não foi. Agora, é uma audição com o coordenador e o deputado do PSD, mais ninguém. Isto cumpre com as regras mínimas de funcionamento? Não cumpre.
PJ, não tem mesmo nenhuma daquilo, não tem condições para conseguir resolver uma série de problemas que estão aqui. Condições que poderão ter, para ter funcionalmente condições para isso. Gostava de confrontar essas questões com o presidente do PJ, porque disse o Pedro Goese uma série de soluções que está, e não posso, porque estive a ver nesse dia, se a audição tivesse funcionado com a normalidade.
Colocou-lhe a questão da audição do IPDJ?
Não. Coloquei porque achei que valia a pena estar a colocá-la fora do âmbito do grupo de trabalho, para dar ao grupo de trabalho um espaço para falar sobre isso, não pôr ali na comissão dos vinhos. Né? Mas o que eu disse foi: se tínhamos aqui a matéria aos caras de 30 de julho, e o senhor doutor Romero Castro disse: eu não tenho problema, eu sou trabalhado. Se a lei diz que deve dar entrada em 30 de julho, tem que fazer tudo para poder entrar em 30 de julho. Agora, se a maioria alterar essa data e se puser outra coisa, por mim, tudo bem, agora não tenho nenhum problema.
Então vamos cá ver se a gente chega aqui a um entendimento. A questão da audição é uma questão formal, mas que é a questão aqui mais que eu não consigo resolver. Não, que eu não. Por acaso, eu acho que as questões que você colocou, nós colocámos, e se ouvisse a gravação, e eu pessoalmente coloquei as questões, mas o senhor garante que podia não se ter colocado, mas tudo bem, há uma questão formal, é óbvio que se não estávamos, só estávamos dois deputados, eu não sei como é que era a folha, se era de assassina e dava para as reuniões todas como ao costume, ou se tinha uma folha por cada uma. Não sei, mas é que não sei mesmo.
Duas audições separadas.
Mas, deputado Ortiz, não é a primeira vez que nós, para duas audições, temos aqui uma folha, não sei mesmo, não sei. Não sei, não faço ideia, não faço ideia.
Se pode é colocar, como está colocado na ata da audição, IPDJ, presentes eu e o deputado Paulo Cavaleiro.
Isso vai ser com hoje.
Não, só estava o deputado Paulo Cavaleiro da Manhã.
E o Pimpão. Deputado Pimpão, sim.
O deputado da OPS da Manhã.
Isso é verdade, isso também não há nada a discutir sobre isso. Agora, isso é uma questão formal. O que nós podemos é, se o senhor deputado diz que...
Questão formal.
Por acaso isso não sei como é que funciona. Não sei como é que funciona.
Mas
não sei, não sei como é que funciona, sinceramente.
Há comissões em que o grupo parlamentar que tem o coordenador só tem este deputado. Portanto, ele apresenta ao seu partido. Há comissões.
Ah, onde é assim?
O grupo parlamentar que tem o coordenador só tem este deputado. É o coordenador e é o representante do grupo parlamentar.
Mas aqui não temos.
Para tudo bem, mas isso não é por aí, isso também não é por aí.
Sim, mas...
Senão não posso ter reunião nenhuma esta semana, não, também não acho que seja por aí. A questão é assim, eu vou colocar a questão, a única forma de ultrapassarmos isso, a questão formal do IPDJ não consigo resolver. Se o senhor deputado... Mas eu não tenho outra forma, é a única questão que eu verdadeiramente não posso... Você diz que fizemos uma audição sem quórum, e eu tenho que repetir... Para cumprir com aquilo que tínhamos deliberado, eu tenho que fazer a audição. Lá os tipos da APAF eu não garanto. Não posso garantir, porque já adiei e mudei três vezes. Uma vez foi por nossa responsabilidade. E eles mudei-lhes três vezes a audição, quatro vezes, quer dizer, pá. E disseram que iam mandar por escrito, não mandaram. Pronto, portanto, aí não vale a pena estarmos com coisa. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, os senhores deputados, se concordarem, numa lógica de consenso, é tentar, vou falar com o Sr. Presidente, vou-lhe pôr a questão da audição.
Não,
ele dirá isso porque tem uma lógica que não tem a ver com a questão da audição. A questão da audição é aqui a questão que eu não tenho argumento, verdadeiramente, portanto não posso Houve uma audição em que supostamente não é válida. É disso que estamos a falar, portanto. E temos que repetir a audição. Portanto, epá.
Não, não é.
Eu fará, fiz muitas audições só como deputado.
Eu,
mas isso tudo bem.
Eu diria que, por acaso, agora estávamos aqui a falar, a questão, para mim, eu não tive presente.
Isso por isso é que não é o quórum.
Em abstrato, a questão não é tanto do quórum, não. A questão do trabalho é uma audição. A questão mais é. Foi perceptível.
Há dois quórums: há quórum de deliberação e quórum de funcionamento. Para funcionar um grupo de trabalho, para funcionar qualquer o organismo decidido aqui pelo Parlamento oficial, como é este grupo de trabalho, é preciso que membros estejam representados. Quórum bastante para funcionar.
Grupos parlamentares que representem 50 mais um dos deputados. Uma maioria de 50.
É que nós não tínhamos.
Mas eu ia para além disso. Eu ia dizer aqui que, naquilo que é o funcionamento do grupo de trabalho, portanto, um funcionamento, digamos, inconvencional.
Mais aberto.
Para mim, a questão está aí, eu não estava presente. Foi ou não perceptível? Que o deputado Laurentino Dias tinha de se ausentar para os anos de saúde, não porque quis ou porque tinha outro agendamento, mas porque querendo ficar assistido era completamente impossível para os anos de saúde. E, portanto, nesse sentido, para mim, é que se deve ter a questão. É uma questão mais de valores.
Como eu já disse, que eu não teria, se me tivesse apercebido da questão em concreto, e se tivesse sido solicitado para, não, para adiar a audição, eu teria o feito.
Mas eu não sei. Ah, não.
Também ninguém naquela altura ainda nem sabia, quer dizer, não sabia tanto do seu estado de saúde, neste caso. Muito bem, vamos fazer o seguinte.
Eu só sou de questão, não percebi depois do estado de saúde, aliás, foi o próprio ministro do estado de saúde dele, e eu não percebi.
Oh, meus senhores, vamos cá ver uma coisa. Vamos cá ver uma coisa, eu acho que é possível, é assim, mas, deputado Laurentino, eu vou falar com o Presidente da Comissão e explicar-lhe a questão, tento convocar rapidamente o Presidente do IPDJ para uma outra audição e agora, nós não, efetivamente, e temos do lado da proposta, ou seja, vontade, intenção, quer dizer, de cumprir o prazo, quer dizer, do prazo de ser execuível, por razões de início de época, sobretudo do futebol. Também já sabemos que não é início de época desportiva, vai haver jogos de preparação até em junho e tal, mas verdadeiramente estamos aqui a olhar para a lógica das competições de paz. Eu acho que se nós pudermos, independentemente de concordarmos ou não concordarmos tanto com essa questão, e até podemos fazer uma coisa eu já percebi que o deputado Laurentino acha que há poucas alterações relevantes na proposta, que ela pode entrar em vigor.
Não há poucas alterações. Nada nesta proposta põe em causa essa início das competições na dia, neste momento.
Como é óbvio, mas é natural que o governo e quem trabalhou nesta matéria, que prefira começar, sabe que vai ter uma nova lei, que tem um conjunto de alterações.
Diploma. Em vigor num dia em que os clubes tinham que passar à sociedade desportiva. A partir daí, lembra-se dessa proposta que passou aqui há pouco tempo.
Ainda está aí.
Mesmo a função disso.
Essa ainda está aí. Não é, não é do regime fiscal.
Não é do regime fiscal. É do regime das sociedades desportivas.
Que é o regime?
Não, é duas coisas diferentes. O regime jurídico dos
Estados. Sim, o decreto de lei. O decreto de lei.
Isto entra em vigor no dia 1 de julho. Entra em vigor no dia 1 de julho a obrigação dos clubes passarem às sociedades desportivas. Sendo que no dia 1 de julho é o início da época desportiva. E, portanto, alguma coisa aqui está abandonada. E teve que ver com uma alteração, um decreto de alteração. Tem a ver tudo com a função disso, do extinto secretário de Estado.
Mas, não, mas como sabe, este diploma não é originário do desporto, até é mais da administração do Ministério. Oh, meus senhores, fazemos o seguinte, eu vou falar com o Sr. Presidente. Oh, meus senhores, eu vou falar com o Sr. Presidente e vou tentar até amanhã a reunião, se tiver a condição de e a anuência do Presidente, agendar e tentar levar as coisas à próxima reunião. Portanto, ganhámos aqui uma semana. Ouvimos, quer dizer, as propostas, nós já temos as nossas propostas, pronto, não vamos fazer alterações. É ouvir o IPDJ o mais depressa possível e dar o prazo limite possível para que possa ir à próxima reunião, para ver se tentamos cumprir o prazo ainda, depois se conseguimos ou não conseguimos. Há aí também os prazos, às vezes, que se podem ganhar, não sei, depois, mas depende também depende do professor Cavaco Silva também e do que ele fizer. Mas pronto, acho que podemos comprometer. Eu acho que para este tipo de solução consigo a anuência do presidente da comissão. E o deputado Laurentino ganha aqui uns dias, sendo certo que a questão que colocou ao IPDJ, direitinha, coloquei eu, se ouvir a gravação. E ele assumiu que era capaz. Agora, se ele depois vai ser capaz ou não vai ser capaz, eu cá estaremos para verificar. Agora, essa pergunta direitinha dessa forma, estava aqui a doutora Clara Freixo, o Alexandre, com nossos colaboradores, que ouviram isso por mais que uma vez que insisti nessa matéria, devido às questões que também tinham sido levantadas por outras entidades que foram aqui ouvidas. Portanto, entre aspas, responsabilizei o presidente do IPDJ porque se tinha condições de cumprir esta lei como ela estava alterada. Mas, isso não, o senhor deputado fará-lhe as perguntas que entender. Se entendêssemos desta maneira, e com a concordância de todos e o consenso de todos, eu coloco as questões ao presidente. Se ele não aceitar, disser que não, senhora, que tem que ser, amanhã na comissão ele decidirá da forma que entender, se o seu deputado colocará as questões que também bem entender. Não, sim, não, 45. Sim, foi. Isto não tinha. Normalmente tem pouca intervenção na reunião. Se nós votarmos aqui, aquilo é uma formalidade, não é? Sendo certo que eu não sei o que é que o Bloco Esquerdo e o PC vão fazer, porque é ali naquele momento que eles têm que se manifestar sobre alguma matéria. Agora, eles não acompanham a verdade, é porque não têm muito a dizer sobre esta matéria. Quer-me parecer isso. Ficamos então assim, gerindo aqui o consenso que nós vamos tentando gerir. Eu falarei com o Sr. Presidente, vou alertar da questão. O nosso compromisso é assim, e é o compromisso que eu vou tentar fixar com o Presidente, é ganharmos uma semana. Ou seja, concretizamos o que íamos concretizar amanhã, concretizar na reunião seguinte. Sendo certo que o calendário que a doutora Teresa mandou, provavelmente, poderá estar já difícil de cumprir. Depois, para a semana, temos um pequeno detalhe, que é, temos um feriado a 13. Sim, mas o 10 não é... O 10 não nos é tão... haverá comissão na terça... Na terça e
estava previsto haver alguns som do secretário de Estado da Cultura, mas não vai pedir o adiamento na quarta-feira. Estava previsto
haver... Mas eu se calhar peço ao Presidente da Semana na quarta, por causa disso. Okay. Se for o caso. Terça.
Eu não sei, mas eu tenho a convicção